É preciso gravar, não? É melhor, não é?
Sim.
É? Ok. Boa tarde. Estamos aqui para a instrução da petição 162 desta legislatura. Peticionário Sr. José Mariano Grilo Mulheres, que está aqui connosco. Penso que está familiarizado com o processo, portanto, a petição entrou. Então, vou explicar. A petição entrou, o senhor é o único subscritor. De acordo com o regimento, sendo um único peticionário, não seria obrigatória a audição, mas entendemos que é sempre útil, sendo possível, a Assembleia ouvir quem a nós se dirige. O instrumento da petição é um instrumento muito relevante da relação dos cidadãos com o Parlamento, tem vindo a ganhar protagonismo e isso é importante. E, nesse sentido, o que neste momento estamos a fazer, portanto, foi designado um relator, que sou eu próprio. Neste momento estamos aqui presentes, está a senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda também, e estão assessores do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, portanto, de praticamente todos os grupos parlamentares com assento no Parlamento. A petição começou a ser analisada, agora vamos fazer a audição, e, portanto, para além da documentação que nos enviou e que juntou à petição e que a Comissão, entretanto, recebeu, a intenção desta reunião é poder, da sua parte, apresentar o pedido e poder até dar alguma informação adicional, da parte dos senhores deputados poderem colocar questões para esclarecimento. Nós queria informá-lo também, já dirigimos um pedido de informação, já dirigimos ou estamos a dirigir, não sei se já seguiu um pedido de informação ao Ministério das Finanças, no sentido de podermos ter informação sobre a questão genérica, e essa era a última questão que queria dizer-lhe, que tem também a ver com a documentação que, entretanto, nos enviou. Na lógica da separação de poderes, naturalmente, o Parlamento não interfere em processos concretos, designadamente processos que corram neste momento na autoridade tributária. Portanto, não podemos interferir em processos concretos, e existem, e já nos enviou informação sobre isso. Analisamos a questão em abstrato e podemos dirigir, em relação à questão concreta, perguntas ao Ministério das Finanças. Não podemos interferir no processo em si, como é lógico. Nesse sentido, eu dava-lhe a palavra para poder apresentar o seu pedido e dar alguma informação adicional que entenda útil.
O que originou esta minha tomada de decisão foi porque enganei-me a preencher a minha declaração de IRS, e o engano foi tal que não vi o sinal, porque não era para receber, era para pagar, e fiquei à espera do reembolso. Nunca imaginei que alguma coisa destas pudesse acontecer, mas aconteceu. Até que mandei um e-mail para a autoridade tributária pedir esclarecimentos porque é que o reembolso não acontecia, e só aí é que dei pelo engano. Tentei de imediato corrigir o erro, e essa opção foi-me vedada porque, segundo o Código 59 do IRS, o artigo 59 do Código de IRS, diz que a tributação conjunta só pode ser feita se dentro do prazo. Senti-me injustiçado por isso, e daí que tomei estas ações. Não ficava só por aqui, não é? Não fiz só a petição à Assembleia da República. Este processo começou a dirigir-me à repartição de finanças da minha área de residência para apresentar uma reclamação graciosa, que foi indeferida. Esse processo permite-me a seguir fazer um recurso hierárquico para o Sr. Ministro das Finanças, que fiz também, e até agora não tenho resposta, portanto estou a aguardar a resposta. Fiz também uma queixa ao Provedor de Justiça, que já me respondeu a dizer que está a acompanhar o processo. Fiz a petição à Assembleia da República e pedi um parecer ao Tribunal Constitucional de Junto. Pedido de parecer sobre a constitucionalidade do artigo 59 do CIRES junto do Gabinete do Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional. Além disso, já senti que não é muito relevante, mas também ainda fiz uma reclamação no portal da queixa. O que é que eu pretendo com esta minha petição? Como o meu caso demonstrou, a tributação separada para quem, para os agregados familiares, que é o meu caso, que sou eu, que sou o único titular de rendimentos, tornou-se, mostrou que é muito gravosa, demasiado gravosa. Daí que eu queria que esta situação fosse revista e revertida. Não sei se querem.
Muito obrigado. Eu passava então a palavra. Não sei se a deputada Mariana Mortágua quer dizer. Eu quero também, mas.
Muito rapidamente.
Dava a primeira palavra.
A norma que introduz uma penalização na tão conjunta, ou pelo menos que impede a tributação conjunta, quando a declaração for entregue fora do prazo, foi introduzida no Código de IRS na reforma de 2014, não existia antes. E, portanto, este foi o primeiro ano em que as pessoas se confrontaram com este problema. O que eu sei é aquilo que vem no comunicado do Conselho de Ministros, dia 22 de setembro, portanto, esta semana, semana passada, que é que essa norma vai mudar, portanto, este Orçamento do Estado, segundo o que diz o próprio comunicado, já trará uma alteração, e a interpretação que eu faço é que foi criado um regime transitório. Eu estava agora a consultar o comunicado exatamente para perceber, porque me parece que o problema está resolvido.
Já li isso na imprensa, mas... Não...
Pronto, eu não posso falar pelo Governo e talvez alguém do Partido Socialista possa dizê-lo melhor. Eu limitei-me, porque sabia, porque já me tinham feito esta pergunta por e-mail, e eu contactei diretamente o Ministério, que me remeteu para este comunicado. E o que o comunicado diz é que aprovou uma proposta de lei que consagra um regime transitório aplicável às declarações de rendimentos relativas ao ano 2015. E, portanto, a ideia que me dá é que não só vai mudar a lei para o próximo ano, como os casos relativos a 2015 serão retificados e sem lugar a coima. Portanto, ao que me parece, acho que o problema foi resolvido,
será
resolvido. Pronto, é o meu contributo. Nós... Da nossa parte, estamos empenhados em garantir que isto se cumpra. Portanto, faremos a fiscalização, porque achamos que a norma não faz qualquer sentido.
A minha intenção não era só resolver a questão da tributação.
Era, mas eu tinha aqui informação, se permite, porque, entretanto, os serviços da Comissão já deu entrada à proposta de lei sobre esta matéria, a proposta de lei 31, eu também ainda não tinha visto, e confirma-se, eu estou a fazer uma primeira leitura, mas confirma-se não só a não aplicação das contraordenações, como a suspensão dos processos de execução, portanto, o que preenche completamente aquilo que é o objetivo, que é não pagar coima e não ter a execução. Eu só não vi ainda aqui como é que é feita a retificação, mas essa é a única questão. O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais já não me lembro se foi no plenário ou se na Comissão, mas já tinha feito menção a esta intenção do Governo, e a intenção do Governo é de alterar a lei exatamente no sentido não só dos efeitos futuros e, portanto, desta situação não voltar a acontecer no futuro, mas também da solução dos processos atuais, em que a única questão é que provavelmente tem que haver uma nova submissão de declaração, porque não basta a questão da suspensão do processo executivo, porque é preciso fazer a retificação das contas, no sentido, por exemplo, do caso em concreto, de uma eventual transformação de um IRS a pagar por um reembolso a receber. Portanto, neste momento, aquilo que nós temos, provavelmente o Governo vai nos responder, que exatamente já submeteu a proposta de lei, confirmando-se tudo isto, eu acho que o que podíamos fazer era aguardar para a conclusão do processo legislativo e fazermos depois o relatório da petição, concluído o processo legislativo, porque tudo indica que o processo legislativo dará a resposta, e assim, quando lhe enviássemos o relatório da petição, já enviávamos também com toda a informação, desejavelmente no sentido de responder na totalidade àquilo que é pretendido. Outra coisa que nós podíamos fazer, mas que eu acho que aqui é extemporâneo, era pedirmos informação à Provedoria de Justiça, uma vez que foi feito. Em condições normais faluíamos, mas neste caso, havendo já uma proposta de lei, acho que é desnecessário estarmos a fazer essas diligências, porque a solução passa por aqui, portanto, é uma questão desta proposta de lei ser agendada, certamente que haverá a intenção de agendar rapidamente, até antes do processo orçamental, é lógico que assim seja, de outra forma também integraria provavelmente a proposta de lei de orçamento de Estado, e portanto, resolver-se-ia nessa altura. Mas pronto, é a informação que temos, à partida resolver-se-á pela conclusão deste processo legislativo.
Quando me apercebi do erro, a declaração que tentei submeter para alterar a situação, ficou com anomalias e como a autoridade tributária me dá 30 dias para eu fazer a alteração, tenho alterado e ela mantém-se com a data de 30 do 6, mas sempre com anomalias. Portanto, quando for possível fazer a submissão com um novo processo.
Eu estou aqui a ver, como lhe digo, estou a ler ao mesmo tempo. A referência que faz aqui é para o prazo do número 2 do artigo 140, que eu não sei de cor, como imaginará, mas que é reclamações e impugnações. Mas é isso, abre a porta a que possa fazer a reclamação e faça a submissão de nova declaração com a tributação conjunta.
Portanto, como o prazo de pagamento era até 31 de agosto, eu fiz já um pedido de pagamento que foi aceito e deferido em 12 prestações, que também em princípio será anulado.
Pronto, mas isto tem, mal a proposta de lei, seja publicada, há suspensão do processo de execução. Portanto, isso é imediatamente suspenso, não tem problema por aí. A questão aqui que poderá haver no processo legislativo tem a ver exatamente com essa questão de prazos, mas com certeza que analisaremos isso na especialidade da proposta de lei. Se for preciso introduzir aqui alguma salvaguarda, penso que não será difícil haver uma larga maioria neste Parlamento para que assim seja. A intenção é igual da generalidade dos grupos parlamentares e, portanto, a única coisa que pode haver aqui necessidade é exatamente essa de alguma clarificação em termos de prazo, e só houver far-se-á na especialidade, portanto,
tá bom.
À partida, fossem todas as petições assim e todas as questões com a autoridade tributária tão fáceis de resolver. Não sei se mais... Não sei se quer dizer mais alguma coisa?
Não.
Então?
Agradeço.
Não é um convite, é um direito. É importante que os cidadãos tenham noção disso. Neste caso, o de ser ouvido não era um direito, mas a prática é sempre que possível, na generalidade dos casos, mesmo que a lei não obrigue de ouvir os peticionários, que é uma forma também de dinamizarmos este instrumento que qualquer cidadão tem à sua disposição. Muito obrigado.
E que me deixou satisfeito, porque a democracia funciona.